Uma boa tarde aos ouvintes Rádio Santa Cruz. Também nesse momento queremos saudar a todos os nossos associados aqui de Santa Cruz, como do município de Sinibu, Vale do Sol e Herveiras. Então estamos novamente de volta com o nosso habitual programa sábados ao meio-dia, através da Rádio Santa Cruz, para levar as informações aos nossos associados e aos demais agricultores. Também dizer hoje, né, depois de uma semana de muito trabalho intenso dos nossos agricultores, onde que tivemos uma chuva muito boa essa última semana, e o que se vê realmente que os fumos, o tabaco está se desenvolvendo muito bem. E isso para nós é muito importante, porque dali da terra e também do tabaco, então se tira o sustento das nossas famílias. E também dizer, como falávamos agora mesmo da questão da terra, hoje então faz parte aqui do programa do sindicato o técnico agropecuário Pablo Reis. Então a gente vai estar direcionando algumas perguntas ao Pablo, que tem um grande conhecimento na área dos solos. E eu acho que sempre é muito importante a gente estar se atualizando, porque hoje existem maneiras, existem técnicas de cuidar do nosso solo. Então, Pablo, já vou logo me dirigir a você fazendo uma pergunta, né? Então, Pablo, assim, a gente sabe que hoje o nosso maior, a nossa maior riqueza é o solo. E a gente sabe, né, todos somos, também passamos por esse momento difícil, que foram as enchentes do dia 30 de abril e também do dia 1º de maio, onde é que a nossa região foi muito castigada, principalmente a beiras de arroios e rio, onde que o rio saiu, né, em cima das áreas de terra onde é que nós produzimos, e também nas encostas dos morros, onde que deu muito problema, porque houve muita perda de solo bom. Pablo, então a pergunta seria assim: como ficou o solo após as nossas enchentes que tivemos aqui na nossa região? Uma boa tarde.
Primeiramente, uma boa tarde a todos. Quero agradecer a oportunidade. Então, entrando um pouco no assunto que o Gerson havia questionado. Vendo a campo, a gente tem, generalizando, três realidades. Seria, no caso, aqueles solos que estão cobertos com uma espécie de argila. É um solo que até agora, vamos dizer, os produtores até conseguiram cultivar alguma coisa em cima, mas não estão conseguindo manejar esse solo, porque na parte inferior dele ele continua muito mole e literalmente ocorre a questão de atolamentos e tudo mais. Existem aquelas áreas que foram tomadas aí por cascalho, que é literalmente pedra, que infelizmente não tem muito o que fazer, ou até mesmo, vamos dizer, acabou retirando toda a parte superficial de solo cultivável e ficou uma espécie de solo rígido, que é muito difícil de trabalhar nesse solo. E por último, a outra realidade que a gente vê ali no nosso interior são áreas que estão cheias de entulhos, principalmente lenhas, pedaços de telhados, tudo que a gente possa imaginar, né?
É muito bem, Pablo, bem explicado. E assim, ó, Pablo, uma outra questão assim, que o pessoal tem se queixado muito para nós que andamos muito no interior e temos contato direto com os nossos agricultores, e também você também que anda muito pelos interior, as pessoas têm se queixado muito esse ano do solo compactado. Outros anos as pessoas não sempre falavam, bah, o solo está tão mole para trabalhar, está descompactado, né? E esse ano é o contrário, as pessoas descompactaram o solo no início do ano e veio a chuvarada, e hoje as pessoas estão se queixando muito que está quase que impossível, né? Está muito difícil para descompactar o solo. Qual é a importância, Pablo, das pessoas estarem descompactando o solo na questão da planta se desenvolver melhor?
É uma resposta até, de certa forma, um pouco lógica, né? Quanto mais descompactado o solo, mais fácil de a gente ter um sistema radicular bem desenvolvido, né? A planta tem facilidade de buscar nutrientes, daqui a pouco, que em áreas compactadas ela não vai conseguir. Então, em áreas descompactadas, a planta consegue desenvolver normalmente o sistema radicular dela, atinge profundidades mais fundas, e em contrapartida seria o melhor desenvolvimento da própria planta, porque como ela tem mais acesso a nutrientes, a água, isso com certeza com as intempéries climáticas que a gente vem tendo nos últimos anos aí, é um diferencial, né? Então, para aqueles produtores que têm essa possibilidade de fazer algum tipo de escarificação, é um implemento que não é tão visto ainda aqui, mas até propriamente com pé de pato, se tem essa janela para fazer, né? Ou até mesmo com algum tipo de cobertura de inverno, que eu sei que já está um pouco fora da época, mas existe hoje culturas aí que a gente consegue utilizar nesse período ali para fazer esse trabalho. Nabo forrageiro seria uma situação.
Muito bem, Pablo. Entrando numa outra área agora, Pablo, as pessoas também têm se queixado muito no último ano, principalmente no anterior também, sobre o ataque de algumas pragas que estão atacando principalmente a cultura do milho. Pablo, assim, ó, tem um bichinho ali que se chama cigarinha, que tem feito um estrago muito, muito grande nas lavouras de milho da nossa região. Hoje, Pablo, já existe um tratamento mais específico para combater esse bichinho? Ou já existe uma semente de milho que já tem alguma tecnologia junto para inibir o ataque dessa praga? Porque teve lavouras no último ano que houve perdas de 70%, 80%, até 90% aonde que esse bichinho atacou. E, Pablo, se tu pudesse nos falar um pouquinho da cigarinha que tem feito um estrago tão grande nas lavouras dos nossos agricultores.
Bom, falando desse assunto em específico, o bom seria iniciar do começo, né? Então, essas situações de milho guaxo que fica, vamos dizer, de um ano para o outro, teria que eliminar tudo. Que justamente nessa cultura, que é o milho, que é a única cultura que ela consegue se reproduzir. Alojar ela consegue em outras culturas, mas reproduzir apenas na cultura do milho. E primeiramente daí teria que fazer essa questão de eliminar todo esse milho guaxo que a gente vê, torcer por geadas para baixar bastante a população no caso dessa praga. E quando a gente fala de híbridos e algum tipo de tecnologia embarcada, hoje no mercado não existe nada. Existe algum tratamento de semente que vai te dá uma certa segurança até 10 dias após a emergência, que seria algum tipo de tratamento de semente, mas não é nada 100% certo, né? E de milhos, o que existe são milhos que toleram um pouco mais o problema e milhos que toleram menos, né? E falando de produtos em si, existem ferramentas hoje que a gente possa utilizar. Tem diversos produtos no mercado, então diversos tipos de tratamento, e o correto é tu fazer o monitoramento das áreas, né? Quando tu perceber o surgimento da praga, é tu utilizar algum tipo de produto. A gente não pode falar em nome comercial, né? Mas existe aí piretroides, neonicotinoides, organofosforados, microbiológicos. Existe uma família nova que entrou esse ano, comercialmente falando, que, pela propaganda, seria uma alternativa bem interessante, que seria uma isoxazolinas. Mas existem ferramentas, é monitoramento, e quando tu perceber o surgimento da praga, entrar o quanto antes na área. E, preferencialmente, do momento do palito, que seria após a germinação do milho, até aquela última entrada do trator, que, por exemplo, se a cigarrinha contaminar teu milho dentro dessa fase, normalmente quando a gente for fazer a silagem, é o momento que a gente vai perceber o dano da praga, né?
Muito bem, Pablo. Pablo, uma última pergunta. Agora a gente ia direcionar assim, no sentido assim, que, por exemplo, o sindicato tem hoje um vendedor externo e ele está hoje com nós aqui no programa de rádio. Pablo, além de vendedor, você presta também algum tipo de assistência técnica aos agricultores? E você, uma segunda pergunta junto já, você tem um roteiro que você faz por mês ou como é que funciona? Poderia explicar isso para nós um pouquinho?
Sim, Gerson. Na medida do tempo, vamos dizer assim, a gente com certeza, a gente tenta prestar assistência técnica desde a parte do agro até a parte pecuária, né? Isso entra junto na parte comercial. Como a região é muito grande, infelizmente a questão do tempo ali às vezes é um fator complicado, né? Mas eu tento organizar isso baseado em roteiros, né? Vamos dizer, então, determinados dias da semana, do mês em si, eu vou estar em determinada região. E normalmente hoje os clientes, associados, produtores que a gente já tem um contato, eles já estão mais ou menos por dentro desse roteiro. Então, a gente se deixa à disposição, né? E se, por exemplo, dúvidas, pode entrar em contato. A gente, com certeza, pode fazer alguma visita na medida da organização, né? É que o tempo, realmente, pelo fato de ser uma região grande, às vezes acaba nos atrapalhando um pouco, vamos dizer, mas a gente, com certeza, está à disposição.
Então tá, a gente agradece o técnico agropecuário Pablo Reis por ter trazido essas informações importantes para os nossos ouvintes, né? E Pablo, assim, ó, eu sei que o espaço ele é curto, mas com certeza a gente, numa próxima oportunidade, a gente vai poder aprofundar alguns outros assuntos aqui com você. Então, Pablo, fica o nosso agradecimento a você. Então, continuando o programa do sindicato de hoje, vamos então para os avisos desta semana. Atendimento clínico geral todos os dias no sindicato em Santa Cruz, de manhã às 8 horas com a doutora Rosani e à tarde com o doutor Rogério, às 15h45, sempre com ordem de chegada para a consulta desses dois profissionais. Também a médica ginecologista e obstétrica Luana Preto atende no sindicato em Santa Cruz nas sextas à tarde com hora marcada. O oftalmologista Dr. Adriano Schaefer atende no sindicato de Sinibu dia 19 de setembro à tarde e no sindicato de Monte Alverne dia 9 de outubro também na parte da tarde. Importante que as pessoas liguem para esses dois locais de atendimento, que é Sinibu e Monte Alverne, para então agendar o seu horário. Também a massagista Irce Steffen atende de segunda a sexta no Sindicato de Santa Cruz. O massoterapeuta Adriano Scherer atende no Sindicato em Santa Cruz nas terças e quintas na parte da tarde. Também atendimento jurídico Berwanger no Sindicato de Vale do Sol dia 18 de setembro às 9h30 e em Herveiras às 13 horas. E no sindicato de Sinibu será no dia 10 de outubro, às 13 horas. E também no sindicato de Santa Cruz, quem precisar alguma orientação jurídica na área da Previdência, poderá então se deslocar todas as sextas-feiras na parte da manhã no sindicato em Santa Cruz. E também, sindicato então também tem planos de telefone para quem quer fazer um plano de telefone, até porque, como já comentei dias atrás, os telefones que são a cartão, eles têm um período ainda que eles vão estar ainda ativos e após, então, eles vão estar, então, inabilitados. Então, para isso, também o sindicato tem também agora planos de telefone para serem comercializados para os nossos associados e também aos demais agricultores. Também, como nós já estamos em meados de setembro, hoje então é dia 14 de setembro, e o 30 de setembro está cada dia mais próximo, e com isso quero dizer também que o ITR então está em pleno andamento, e o prazo final para fazer esse cadastro, para os agricultores estarem atualizando a sua área de terra junto à Receita Federal, esse prazo então termina dia 30 de setembro. E o importante, pessoal, é não deixar para os últimos dias. porque nos últimos dias o movimento sempre é muito grande e às vezes as pessoas precisam aguardar um pouco mais na fila. E agora o atendimento está sendo bem tranquilo, as pessoas não precisam esperar muito para serem atendidas, tanto aqui em Santa Cruz, como Sinibu, Vale do Sol, Herveiras, Monte Alverne e Alto Paredão. O atendimento está fluindo muito bem. E dizer mais uma vez, pessoal, da importância de vocês estarem fazendo o cadastro do ITR junto ao sindicato. A gente não cansa de repetir isso, pessoal, que nós temos colaboradores que anualmente recebem treinamento dos fiscais da Receita Federal. Então, com certeza, as informações que são coletadas junto aos proprietários de áreas de terra são lançadas dentro do sistema da Receita Federal e com absoluta certeza, então, nunca vão ter problemas. Enquanto que outros locais também são feitos esses cadastros e tem dado muito, muito, muito problema. Se a gente fica uma meia hora na volta ali, onde que os colaboradores estão atendendo agricultores, a gente vê cada beiração onde que pessoas que fizeram o cadastro em outros locais, né, eles têm muito problema. Então, a gente não quer que ninguém tenha problemas futuros com a Receita Federal, porque isso inclusive pode impactar lá na frente quando se encaminha algum benefício da Previdência, principalmente. Então, reforçar mais uma vez, né, da importância das pessoas estarem fazendo os seus trabalhos de escritório, de legalização dos imóveis junto ao sindicato, porque temos pessoas qualificadas e que realmente conhecem o assunto de uma forma como que ele precisa realmente ser feito. Também gostaria de agora, na parte final do programa de hoje, também ressaltar da importância das pessoas, então, também serem sócias do sindicato, mesmo faltando só alguns meses, né, até o final do ano. Então, praticamente estamos já no mês 9, então faltaria só mais três, quatro meses até o final do ano, mas para quem quiser ainda, poderá se associar ainda junto ao sindicato, porque o sindicato hoje é uma ferramenta de trabalho, vamos dizer assim, do agricultor, que realmente é uma entidade que defende os seus interesses e também tem inúmeros benefícios para quem é associado do sindicato, tanto aqui em Santa Cruz, como em Sinibu, Vale do Sol e Herveiras, onde que nós temos vários estabelecimentos que estão conveniados junto ao sindicato, como laboratórios e também clínicas, onde que o associado ele tem descontos de 10% até 30% nos serviços que são prestados por esses estabelecimentos. E, mais especificamente, falando de Vale do Sol, temos lá um comércio que está hoje, temos convênio com o comércio de Vale do Sol, onde que em cada segmento tem uma loja, um empreendimento conveniada com nós. Por exemplo, temos convênio com uma farmácia, com uma loja de material de construção, com um posto de gasolina, com próprio o Hospital Vale do Sol, que é muito importante também ter esse convênio também, temos o convênio com eles, temos clínicas, um supermercado e também uma fisioterapeuta no qual a gente tem convênio diretamente lá no município de Vale do Sol. E também, eu acho que a parte da saúde para nós, a gente sempre prima muito por ela. Também temos convênios aqui em Santa Cruz com o próprio hospital, como também o Hospital Ana Neri, também o Hospital Monte Alverne e também com o Hospital Sinibu. Então, as pessoas podem nos procurar o nosso sindicato aqui em Santa Cruz, né, a maior parte da diretoria fica aqui em Santa Cruz, também em Sinibu, Vale do Sol, Herveiras, Monte Alverne, Alto Paredão, temos lá os colaboradores que realmente sabem todas as informações, como nós da diretoria também. Então, agradecemos todos vocês e tenham todos um bom final de semana.